Olá, estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova. Esse programa que leva assuntos do nosso dia a dia, assuntos do nosso cotidiano, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Lembra você que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelas páginas do Facebook, no seu protocolo live, diretamente aqui dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André, São Paulo, Brasil. Se você quiser participar, liga para a gente, DDD 11, prefixo internacional 55, telefone 997-666-555. Pode também deixar a sua mensagem lá no na nossa página no Facebook Live. Você pode acessar através do Facebook, Semeando a Boa Nova ABC, e lá você deixa o seu comentário, faz o seu questionamento, deixa a sua opinião, participa do programa aqui ao vivo. Nós estamos a equipe toda a postos, dos telefones a Suzete e a equipe de comentaristas e também de apoio, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Flávio. Nós estamos aqui hoje falando de um tema muito importante, o Espiritismo na atualidade. Se você acompanha o nosso programa, no último programa nós tínhamos falado que o assunto de hoje seria um outro. Porém, houve uma reformulação na programação e a produção do programa optou pelo tema O Espiritismo na Atualidade. E para falar sobre esse tema tão importante, está com a gente aqui o nosso querido companheiro Sérgio Tadeu Diniz. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. É muito bom recebê-lo.
Muito obrigado pelo convite. Estamos a posto.
Sérgio Tadeu Diniz, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Mensageiros, lá do Ipiranga, São Paulo. Mensageiros é aquele grupo que distribui aquelas mensagenzinhas que você pega nas casas espíritas, aquelas mensagenzinhas tão reconfortantes. Está aqui um dos responsáveis pelas tarefas lá do Grupo
Mensageiros. Responsáveis ou irresponsáveis?
Pelas tarefas. Muito bem, muitas pessoas ainda mantêm dúvidas sobre o Espiritismo, sobre os seus conceitos. Hoje, no programa de hoje, nós vamos dedicar o tempo total do programa para conversarmos sobre a atualidade do Espiritismo, de acordo sempre com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E eu convido você a responder a pergunta tema do dia. Na sua opinião, os ensinamentos espíritas são para o momento atual ou para o futuro da humanidade? Aguardamos a sua resposta. Sérgio, como é que a gente pode definir o Espiritismo? Tem uma forma de definir o Espiritismo? Dá para a gente definir o que é o Espiritismo?
Definir de forma científica, religiosa, nós podemos achar uma série de definições, né? Mas a gente pode encontrar um norte no Espiritismo, que é o verdadeiro amor cristão, é o Cristo rede vivo, né? O Cristo na sua mais pura expressão. E são definições que não são assim, diríamos assim, palpáveis, aonde você pudesse buscar na internet ou em algum lugar, mas a gente sabe que é uma doutrina científica, de cunho filosófico e religioso. Uhum. Né? Então, basicamente, a gente tem esse norte. Agora, se você for ver, né, dentro das redes aí de computadores, a rede mundial, eles têm lá uma série de definições. Eu estava dando uma olhadinha sobre isso, né? Mas para nós espíritas é a ideia da reencarnação, a vida imortal. E nós vamos encontrando aí uma série de portas aonde nós vamos abrindo. Agora, como nós podemos definir o Espiritismo em rápidas palavras? Talvez seja essa o cerne, a questão. Será que é essa, né? Como é que nós podemos...
É, para dar uma ideia para o nosso ouvinte, porque sempre fica aquela dúvida, né? Uhum. Espiritismo, o que que é, né? Uhum. É uma religião? Eu sigo uma doutrina, uma seita? Então, é alguma coisa constituída, uma coisa formalizada?
Uhum. Então, nós temos no Espiritismo as informações deixadas por Kardec, não é? E nós somos religiosos, que temos um cunho filosófico e temos um apoio científico. Basicamente, é isso que nós podemos definir, talvez, né? Assim.
Muito bom. Marinho, Espiritismo... Aliás, Marinho, bom dia. Prazer estar com você aqui fisicamente conosco e não só entrando no virtual. Mas, Marinho, quando a gente fala... O Sérgio fez uma colocação muito interessante, que ele fala assim, nós temos lá o que foi trabalhado por Kardec, não sei o quê. O Kardec é quem criou o Espiritismo. É o pai do Espiritismo, se é que a gente pode dizer assim. Antes do Kardec, nunca existia Espiritismo, não tinha Espírito, nada disso.
Aí no século XIX, quando ele começou a observar fenômenos. E os fenômenos que ele observava, naquela oportunidade que não tinha televisão, naquela oportunidade que o pessoal se juntava em casa para jogar baralho, jogar cartas, fazer tertúlias de poesia, de música, né? O pessoal começou a se distrair com os fenômenos, né? E convidaram ele para ir lá. E ele logo percebeu, logo que ele foi, ele logo percebeu que por trás daqueles fenômenos existia uma inteligência que mexia com aquilo, que não era dos presentes que estavam lá. Então ele começou a estudar o assunto. Então nós podemos dizer que Kardec foi um iniciador da doutrina espírita, porque a hora que ele começou a se aprofundar, né? Na hora que ele...
Marinho, pedi para você usar esse microfone. Usa esse microfone, porque nós estamos com algum problema técnico. Marinho, fazendo os ajustes no micro. Quem faz ao vivo passa por isso, né? Você sabe disso, você que nos acompanha aí.
Agora está melhor?
Vê se melhorou.
Então, dando continuidade, né? Na hora que nós identificamos, né, que Allan Kardec começou a estudar esses fenômenos todos, ele começou a perceber uma coisa, né? Ele começou a perceber as relações entre o mundo material com o mundo espiritual. E em cima desse pilar que a filosofia espírita, né, foi criada. Como o Sérgio colocou, a filosofia espírita, ela tem um aspecto religioso, tem um aspecto científico, mas na essência é uma filosofia que estabelece as relações que... Aliás, isso ele colocou logo na introdução do Livro dos Espíritos, né? Quando ele diz assim, diremos, pois, que acho que é a resposta à nossa pergunta aqui, né?
Isso.
Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou setores ou seres do mundo invisível. Então nós podemos compreender que todo esse edifício que a gente chama da doutrina espírita, que na essência é uma filosofia, né? Ela tem por grande finalidade preparar o homem para uma dimensão maior, que é a dimensão do espírito. Então nós vamos encontrar várias obras, nós vamos encontrar nas obras complementares do Chico Xavier, vamos encontrar nas obras complementares psicografadas pelo Divaldo também, a Ivone Pereira, né? Várias referências de como que se relaciona, nós nos relacionamos aqui na Terra com o mundo dos espíritos. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque se nós não abrimos a perspectiva do mundo espiritual, nós de alguma maneira vamos ficar muito presos às coisas do mundo, às coisas materiais, né? Então, eu diria que se a gente pudesse encontrar uma definição assim, cabal para o espiritismo, acho que o Sérgio tem razão, que é difícil a gente ver, que tem vários aspectos, eu ficaria com a definição inicial de Kardec, né? Tem por princípio as relações do mundo material com o mundo espiritual.
Essa
e daí decorre um monte,
De outras coisas, né? Coisas, essa é a finalidade, a missão do Espiritismo é essa, né, Sérgio?
Então, a missão do Espiritismo está lá no 627 do Livro dos Espíritos. Eu dei uma olhadinha lá.
O que, que é o 627?
E ele responde assim, que faz mistério agora que a verdade se torne inteligível para conhecimento e prática. Porque a gente viveu por séculos, né, assim, uma roda de ignorância, por assim dizer, das coisas espirituais. A gente tinha noções claras de espiritualidade, mas não tinha uma noção clara como Kardec deixou. Uhum. Então, nós temos esse trabalho, informar a verdade para a prática da verdade, né, por assim dizer. E qual é a verdade? Hoje a gente já sabe, né, um pouco dessa verdade, nós temos aqui na doutrina. Não podemos ter a pretensão de ter toda a verdade, na verdade a gente sempre pensa assim,
claro,
não é?
Pode.
Mas a ideia é que a gente hoje sabe das nossas responsabilidades, nós sabemos da nossa imortalidade, nós sabemos da vida pós-morte, nós sabemos uma série de coisas que a gente até então não tinha a menor noção, não é? Até então a gente rodou aí numa roda de informação, desinformação, interesses, e com a doutrina a gente começou a entender que nós somos muito mais do que nós podíamos imaginar, né? Como nos apregou Jesus, vós sois deuses, não é isso? Então, nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. É claro que talvez não nesse planeta, mas a gente pode fazer muito, a gente tem muita coisa que nós conhecemos hoje, que nós podemos realizar, e a nossa missão justamente é essa, informar a verdade para a prática dessa verdade.
Você falou, o que que é? Você falou assim, nós temos lá no 627 do Livro dos Espíritos. O que que é 627?
A pergunta.
Porque é um número de perguntas?
É o número da pergunta.
O Livro dos Espíritos é um número cheio de perguntas.
É cheio de 1019, não é? Meu Deus do céu, 1019 perguntas e
isso
respostas.
Isso depois que ele foi ampliado, né?
É, porque teve uma segunda fase, né? A primeira fase foi 500 e pouco, acho que quase 600.
Mas foi o próprio Kardec que ampliou, né? Não foi...
veio novas questões, né? Novas questões foram surgindo. Eu fico imaginando se o Kardec estivesse hoje aqui, ele ia perguntar, por exemplo, o que, que ele poderia perguntar, não é? Sobre identidade de gênero, ele ia perguntar uma série de outras coisas.
Tudo isso está previsto lá, né? De uma maneira bem ampla, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aproveitando a sua colocação... A gente tem aí, circulando circulando pelo mundo das informações aí, cibernéticas, né? Que está surgindo aí um Livro dos Espíritos novo, criado por alguns médios aí. O que é isso? Tem sentido um negócio desse?
É lamentável.
Novo Livro dos Espíritos?
Com perdão da palavra, eu acho isso lamentável. Eu recebi, nós recebemos um exemplar... Vamos nem falar da onde, para não dar a dica da onde veio, né? Mas o Livro dos Espíritos renovado. Vê se pode
renovado.
Uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Então, o nosso irmão lá provavelmente trabalhou algumas questões, achou que podia suprimir algumas palavras, colocar outras, fazer alguma uma espécie de uma salada mista, né? Dentro desses preceitos tão importantes deixados... Na base da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, pelo amor de Deus, né? Na nossa base, vamos imaginar que a gente começa a furar a base com um monte de coisa, a base fica insustentável.
Não faz sentido,
né?
Isso, não, tem
não faz sentido.
Isso, né?
Pelo menos na minha assim, humilde opinião. Então, a gente pegou para verificar e perceber que tem uma série de coisas desnecessárias, é uma besteira, vamos dizer assim, né? Em que alguns irmãos nossos, não sei por que razão, se mergulham nesse mar de besteiras, né, vamos dizer assim, que é absolutamente desnecessária. Porque a base, que é o Livro dos Espíritos, está pronta, está certa, está correta, não tem muito o que se fazer. E nós podemos trabalhar na continuidade da obra, da construção, mas na base, a base está perfeita, no meu entendimento, né?
Marinho, você concorda com o Sérgio? Você considera isso um desserviço à doutrina espírita?
Sabe, Toríbio e ouvintes, né, companheiros, amigos que nos acompanham, né, tudo aquilo que foge da essência, tudo aquilo que foge da concepção inicial do Livro dos Espíritos, precisa ser visto e analisado com muito cuidado. Primeiro porque, se nós verificarmos que Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, lá em 1857, ele deixou claro que ele teve um cuidado muito grande com os médiuns que ele utilizava, né? Ele foi o criador do método do controle universal, que ele chama, né? O que significa isso? Que ele só colocava no Livro dos Espíritos as respostas que vinham dos Espíritos, mas que não vinham de um único médium, que vinham de vários médiums. Então, o trabalho dele foi um trabalho incrível, porque ele fazia as perguntas e ia catalogando as respostas que vinham dos mais diferentes lugares. Se nós pegarmos, por exemplo, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos verificar que no Evangelho segundo o Espiritismo existem várias mensagens dos Espíritos. Se nós prestarmos atenção, quais são os Espíritos que responderam e que participaram da criação deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós vamos ver que são espíritos iluminados que escrevem. E cada um deles estava em cidades diferentes da França. Quer dizer, tinha um que estava em Paris, o outro estava em Le Havre, e outro estava em Bordeaux. O que mostra que os médicos, naquela época, não se viajava com tanta facilidade como hoje. E o que mostra que vários médiuns participaram desta obra de Kardec, né? E a gente sabe, a própria orientação original, porque Kardec fez essa pergunta aos espíritos, né? Qual que é a minha missão, né? E ele respondeu que a missão dele era o esclarecimento, era trazer, era luzes, era abrir a verdade, uhum. E que ele seria ajudado. E esta mensagem foi assinada por vários espíritos importantes. Agostinho, Emmanuel, São Luís, né? E todos eles tinham um nome que eles resolveram em conjunto e chamaram Espírito de Verdade, né? Então, se nós imaginamos que uma obra dessa não foi escrita simplesmente... de uma mente, por mais brilhante que ela fosse, mas que foi escrita, as respostas são oriundas de vários espíritos que vieram por vários médiuns, né? A consistência da obra, ela é muito sólida, né? Então qualquer inovação que a gente possa fazer nisso, né, passa a ser muito perigoso, porque nós, com a nossa limitação humana, talvez não tenhamos condição de alcançar a extensão do que os espíritos trouxeram. As palavras que eles usaram foram palavras muito cuidadosas. Para quem é estudioso e olha o livro dos espíritos, interpreta a resposta, a gente vê que o poder de síntese que eles têm é incrível. Eles conseguem expressar uma ideia com precisão, com solidez, não é? Então me parece que qualquer mexida nisso, além de mexer numa obra de um autor, que eu acho que não é justo também, tá certo? Ela torna-se perigosa, porque foi aí que nós começamos a ter problema com as religiões estruturadas. Lá atrás, no século 300, século 400, quando começaram a mexer no Evangelho, os poderosos da religião na época, né, com os concílios e tudo mais... Diziam, não, esta frase aqui entra, esta frase aqui não entra, isso aqui eu ponho, isso aqui não ponho. Ou seja, as palavras de Jesus ao longo do tempo foram sendo alteradas pelos homens. E nós não podemos repetir esse erro de novamente agora, né? Então, ainda que as intenções sejam boas, né? De alguma maneira.
Nós estamos falando aqui desse assunto que é vital, né? Porque o nosso tema de hoje é Espiritismo na atualidade. Eu queria ouvir aqui o Flávio. Flávio, você concorda com essa questão que nós estamos levantando aqui sobre essa suposta versão? Suposta não, que ela existe, uma versão desvirtuada aí do Livro dos Espíritos. E você concorda que é um desserviço para a doutrina? E como é que o nosso espectador aqui, o nosso ouvinte, faz para evitar de cair numa armadilha dessa natureza?
Olha, Turíbio e amigos, eu gostaria de me amparar, né, na própria declaração de Kardec na Revista Espírita, no número 1864, de abril, na página 99, que ele diz o seguinte: eis porque encarregou os espíritos de a levar de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode mesmo enganar-se, e assim não poderia, porquanto que milhões de homens veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. E, aliás, por fazer-se um homem desaparecer, mas não desaparecerão as massas. Podem queimar-se os livros, mas não os espíritos. Então, na codificação, Kardec teve esse cuidado, né, de ter toda a síntese e toda a organização das mensagens concatenadas, né, de todos esses espíritos, e trazendo nessa obra, que é basilar na doutrina, a essência da nossa história. Porque o Espiritismo também vem, na sua base fundamental, matar a morte. É o compreendimento da vida eterna. Traz também para a gente a importância da existência de Deus, a imortalidade da alma, fala sobre a mediunidade, da lei de causa e efeito, das reencarnações que se apresentam em conteúdos indispensáveis ao entendimento do homem sobre a nossa origem. E também o seu papel no mundo e o destino futuro após a morte do corpo físico. Então, assim, quando um homem ou um grupo de pessoas cria essa condição de mudar a essência eles precisam realmente perceber-se em relação ao todo, porque nem todos concordam com essas mudanças.
Semana da Boa Nova, hoje falando sobre o Espiritismo na atualidade, convidamos você a participar, liga para a gente aqui. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55, dentro do Brasil, DDD 11, telefone 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. Aliás, ou escreve lá para a gente na nossa página no Facebook, você que está nos assistindo pelo Facebook Live, deixa o seu comentário aí. Aliás, abre uma sala de vídeo para que os seus contatos também assistam o Semana da Boa Nova. Lembro a todos que aqueles que entram em contato conosco, seja por telefone, pelo Facebook, etc., concorrem como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembro também que este programa aqui estará disponível logo mais às 10 horas, lá na Web Rádio, a nossa Web Rádio, webradio.osemeador.org, e também no YouTube. Você pode assistir também depois no YouTube, programa Semeando a Boa Nova. Estamos aguardando o seu contato. Muito bom. Nós estamos conversando hoje sobre o Espiritismo na atualidade. Vamos ver aí como é que estão as interações dos nossos ouvintes. Flávio, como é que nós estamos aí? Os ouvintes se manifestando?
Sim, nosso agradecimento especial a todos os nossos ouvintes que mesmo antes do início do programa já se encontram nas nossas mídias sociais aguardando a nossa transmissão. E pedindo aos nossos ouvintes que auxiliem na divulgação, criando uma sala de vídeo para que essa exposição também chegue a outras pessoas. Um abraço carinhoso a Nádia Ambrosio, o Eduardo Patrício, a Márcia de Oliveira, a Ivana Galindo, a Bel D'Amico, o Aderbal, que manda um abraço especial para todos nós, a Márcia Macedo, Ivone Meloni, a Cláudia Pressetti, Olivia Santos, Regina Mazo, a Sandra Mazo e também a Dirce Martins Estorel. Um grande abraço a todos esses ouvintes.
Muito bom. O nosso convidado de hoje, o Sérgio Tadeu Diniz, está com a gente aqui, o Sérgio Atuante Tarefeiro, lá do grupo Os Mensageiros, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Sérgio, o Kardec, agora há pouco a gente falou aqui que ele usou médiuns para a trabalhar na obra com ele, né, na codificação da doutrina espírita. Isso é o que dá autenticidade para a obra?
A gente vai encontrar lá no livro dos médiuns algumas coisas interessantes. Nós temos lá no capítulo 19, no item 227, um norte muito interessante. Mas antes de falar desse norte, eu me lembrei aqui, quando nós estávamos conversando, de uma mensagem de Humberto de Campos chamado Napoleão e Kardec. A preparação que o mundo espiritual fez para que Kardec pudesse realizar o seu trabalho, inclusive pedindo o apoio de Napoleão, que infelizmente não foi dado, mas a preparação que foi feita. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, né? Aí eu fico imaginando antes, Jesus, né? A preparação que se fez para que Jesus pudesse chegar até nós e trazer as suas realidades, a sua verdade para nós. E depois a preparação de Kardec. Foi um negócio assim, uma noite, assim, vamos dizer assim, de encontro, em que o próprio Napoleão foi levado ao mundo espiritual através do sono físico, né? Está lá na mensagem do Chico, é uma mensagem de Napoleão e Kardec. E lá tem todo um desenvolvimento do que ele faria, qual era o trabalho que ele ia realizar. Isso foi 5 anos antes dele reencarnar, o Kardec, né? 5 anos antes. Então a gente percebe que quando vem um trabalho como esse, que é a doutrina espírita, né? Quer dizer, uma revelação dessa, essa revelação não é assim como as pessoas imaginam, que tem uma pessoa que vai fazer e vai acontecer. Existe toda uma preparação que está ao redor, não é? Então, como o nosso querido Marinho falou, é uma coisa muito ampla, porque vieram informações de muitas cidades, até de lugares que a gente nem imagina. A questão da mediunidade, não é? Da mediunidade, da autenticidade, as comparações que o Kardec fazia. Aí nós vamos ver lá no livro dos médiuns também aquela questão do Erasto, né? Que a gente precisa rejeitar, como é que é? 99 verdades do que aceitar uma mentira, não é isso? Então, enquanto a gente está resistindo a isso, é importante. Quando a gente chegar à conclusão da verdade, nós temos que ter a segurança que o Kardec teve. Porque vocês imaginem que as dificuldades que o codificador teve à sua época, né? Nós conhecemos essas dificuldades. Mas para saber, né, a questão da autenticidade, lá na questão no item 227 do capítulo 19 do Livro dos Médiuns, ele é um instrumento que exerce uma influência, né? Estou pegando aqui as palavras que estão lá, não é? Então, ele vai, de uma certa forma, reunindo informações e vai autenticando essas informações com informações ao seu redor. É muito perigoso quando o médium começa a se isolar, né? Então, aqui nós vamos ter uma dificuldade. E aí tem o trabalho da vaidade, das dificuldades que o médium muitas vezes enfrenta, de não aceitar, não é, uma crítica à sua mensagem, não aceitar uma colocação a respeito dessa mensagem. E o Kardec, na verdade, ele fazia as questões para diversos médiums, né, e verificava a resposta deles, e muitos deles nem se conheciam entre si, eram lugares diferentes, e com isso ele observava a mesma resposta, né, por assim dizer, o mesmo caminho de resposta, e isso dava para ele uma segurança, né? Então, para realizar isso, é uma questão de você ter o preparo para realizar, tem que ter todo um entendimento a respeito, porque é muito fácil a gente aceitar 99 mentiras do que uma verdade, né? Uhum. Sendo que, na verdade, nós precisamos rejeitar 99 do que aceitar uma, né?
Aproveitando esse gancho do Sérgio, né? Eu ainda estou aqui repercutindo intimamente a sua primeira pergunta, sabe? O que é o Espiritismo, né?
O conceito, a definição do Espiritismo, né?
Então, nós podemos conceituar e podemos definir as coisas, né, de duas maneiras. Nós podemos dizer o que é e podemos dizer para que serve, né? Ou seja, qual que é o propósito, né? Então, o Espiritismo, efetivamente, é o conjunto mais seguro que nós temos para compreender as relações que existem entre, vamos assim dizer de uma maneira mais chocante, entre os vivos e os mortos, né? É maneira de dizer, porque não existe morto, todo mundo está vivo, né? Nós estamos vivos aqui no mundo e vivos do lado de lá. Mas o Espiritismo é o guia seguro que estabelece como é que nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Agora, qual que é o propósito? Por que que isso existe? É o lado que eu gostaria de começar a colocar, né? O propósito é exatamente o de prepararmos nós, homens, a humanidade ser preparada para uma nova fase da humanidade, que é a fase da realidade espiritual, que é emoção, que é amor, que é sentimento elaborado, sentimento divino, né? Se nós pegarmos a trajetória toda da humanidade que a gente estuda isso no Espiritismo, nós vamos lá atrás com Moisés, com as primeiras regras, né? Moisés lá atrás, que a gente chama da primeira revelação. O que que o Moisés fazia? Ele punha regra para a sociedade, porque a turma lá brigava, a turma lá se degradava intimamente, quer dizer, não tinha, era bagunça, vamos dizer. E ele trouxe as primeiras regras para organizar um pouquinho aquele ambiente um pouco mais rude que existia lá. E as leis dele eram leis duras. Aí depois chegou Jesus, mil e poucos anos depois chegou Jesus, começando a introduzir o conceito de nós nos preocuparmos com o próximo. Começando a introduzir o conceito, nós nos preocuparmos com o amor. Começando a falar para a gente, olha, você não vive sozinho no mundo, você não é a pessoa mais importante do mundo. Você é igual aos outros. Os outros também têm o direito que você tem. Quer dizer, pense no outro também. Quer dizer, não pense só em você. Começou a combater o egoísmo, começou de alguma maneira a introduzir para nós a importância da felicidade do outro, para que nós fôssemos felizes também, tá certo? Então você veja que foi uma outra etapa da humanidade. E o Espiritismo, de acordo com o que o Jesus tinha já pronunciado, está trazendo uma terceira etapa da humanidade, aonde é a etapa que nós, homens, vamos nos tornar muito mais sensíveis, muito mais abertos ao entendimento da moral que nós temos, né? De fazer as coisas certas, cumprir com os nossos deveres, né? Procurarmos viver bem em sociedade, procurarmos, como sociedade, como comunidade, estarmos progredindo. Então, o grande propósito do Espiritismo, como está dito em várias obras também, é a de ajudar a humanidade a se melhorar do ponto de vista moral, né? Então, o que ela é? É o estudo das relações do mundo material com o mundo espiritual. Qual que é o propósito? O propósito é ajudar a humanidade a se depurar, ajudar a humanidade a se desenvolver, né? Então, toda a obra é isso, como um sentido muito profundo, né?
E, é um conjunto,
quer dizer,
né?
Então, se a gente pergunta, será que o Espiritismo é atual? Eu vou dizer, a minha resposta seria, ele é tão atual que ele não é para hoje ainda, ele é para o futuro.
Pois é, essa é a pergunta do dia que nós estamos deixando para os nossos ouvintes.
Ah, que bom.
A pergunta é essa mesmo, na sua opinião, os ensinamentos espíritas são para hoje, para o momento atual ou para o futuro? Você está respondendo, na sua opinião.
Essa é a minha opinião. Já está o homem junto dos ouvintes agora.
Perfeito, tá, vamos ouvir. Você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, nos ouvindo, mande a sua opinião, dá a sua opinião, escreve para a gente aí. Bom, deixa eu lembrar você que esse espaço aqui do Semana Nova Nova tem o apoio institucional de várias empresas. Uma delas é a Cleaning Solutions. O que é a Cleaning Solutions? É uma empresa com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid. Também somos apoiados pela Superbanca. Superbanca, que fica na Avenida Lindo Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. A Cleaning Solutions fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André. Telefone 4437-1414. Dá um contato, entre em contato com a gente aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essas empresas para você. Bom, ganhadores do livro da semana passada, a Lenise Castilho e a Neuza Bruni, já foram informadas e você pode ganhar um dos dois livros que serão sorteados no final do programa de hoje. É só entrar em contato com a gente, deixar aí a sua opinião, a sua pergunta, participar aqui do programa Semana Boa Nova, que você estará concorrendo. Lembro também que esse programa estará daqui a pouquinho lá na Web Rádio, webradio.osemeador.org. Aliás, dá uma passadinha lá para você ver que programação refinada, requintada para acolher você. Flávio Tolini, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Estamos também com a interação da Vera Lúcia, a Regina de São Bento do Sapucaí. Então pedimos aos nossos ouvintes, também mencionem a cidade de onde vocês estão nos acompanhando. A Sandra Bronson, a Sandra Macedo, a Olivia Santos, a Vera Zágua, a Patrícia Conejeiro, a Raquel Aparecido, o Walter Page, o Luiz Cláudio, que manda um abraço especial para nós. Um trabalho belíssimo que ele realiza da divulgação do Evangelho no Lar. E também a Maria José.
Muito bem, nós estamos hoje falando sobre o Espiritismo na atualidade. O Sérgio Tadeu Diniz é o nosso convidado especial de hoje. Ô Sérgio, a gente está falando aqui dos conceitos do Livro dos Espíritos, etc. tal. Nós podemos dizer que os conceitos estão atualizados, são para os dias de hoje, como o Marinho acabou de falar agora, porque eles foram criados em 1857, né, quando começou tudo, né? São atuais?
Puxa vida, parece tanto tempo, né? Mas é assim, se a gente conseguir ter uma percepção de cima na doutrina, diríamos assim, a doutrina não é uma coisa dos homens, não é? Então nós vamos encontrar a definição de uma forma muito coerente e eu diríamos assim para a eternidade, porque a gente pode pegar aquela base que o Kardec falou da fé inabalável, não é? Aquela questão da fé inabalável, dizer, pô, a qualquer momento você pode confrontar ela com o seu meio e desenvolvê-la. Então ele fala assim, a fé inabalável é aquela que pode se debater com a razão frente a frente, não é isso? Então é um conceito que, para mim, é uma coisa que não dá para você pensar é de ontem, é de hoje, é um negócio, vamos dizer assim, é uma coisa imortal, né? Vamos dizer assim, é uma coisa imortal.
Agora, quando você fala que a gente confronta a fé na palavra, é aquela que está confrontando aí a razão, que está explicando as coisas, né? Quando você fala disso e a gente traz para os ensinamentos da doutrina espírita, nós dizemos assim, a doutrina espírita toca em temas que a humanidade nem ainda está preocupada com eles, são temas de futuro mesmo, o amor total, o amor ao próximo, a vida futura, uma vida mais plena, ela está contribuindo para a transição do planeta, para uma mudança do planeta?
Ah, bom, aí eu tenho a sensação de que nós precisamos da doutrina justamente para isso, né? Que é um caminho, é uma luz, é uma informação, é uma coisa que nós temos na doutrina, que é o que vai dar o suporte para a regeneração, não é? Então, na doutrina, a gente tem todos os elementos necessários para a regeneração. O que é a regeneração? é uma forma melhor de vida, não é? Quer dizer, é informando o homem, conhecendo a si mesmo, conhecendo a verdade, não é? Você veja lá o Santo Agostinho na pergunta do Kardec, conheça-te a verdade. Si mesmo, não é? Então a gente aprendendo a se conhecer, conhecendo essas informações preciosíssimas que os espíritos deixaram para a gente, no sentido de dizer, por que a aflição? Tenha calma, nós somos imortais. Você não está aí pela primeira vez. Quer dizer, essas informações dão uma segurança para a gente, vamos dizer assim, não é? Uma segurança de você pensar, sou filho de Deus, meu Deus do céu. Não é? A gente tem essa segurança, essa força de viver. Por pior que seja a situação que estejamos vivendo, mas o meu pai é o Criador. Calma lá, pô. Vamos devagar, não é? Então, ele favorece a gente para o presente, para o futuro, nesse sentido. Que a gente vai encontrando formas de viver melhor, né? Aperfeiçoando-se. Acho que a ideia básica é essa. A doutrina é aperfeiçoamento. É, aqui o pessoal fala muito de reforma, né? Reforma. É, a gente vai se modificando, se reformando, se alterando e encontrando, diríamos assim, as luzes que nós precisamos. Porque a ignorância é um problema grave para todos nós. Então, quando a gente vive com as luzes fechadas, talvez dentro de um processo de ignorância, a vida é mais pesada, é mais difícil, é mais complicada. Então, às vezes, você vê aí grupos de pessoas vivendo aí um drama, uma questão tão delicada, tão difícil, que você fala, mas é tão fácil de resolver, isso é tão simples, meu Deus do céu. Não é? É ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de tolerância, aprender a conviver. É tão fácil, parece tão fácil para a gente na doutrina, algumas coisas. Se vê que dentro do nosso grupo, do nosso meio, de vez em quando a gente quebra o pau também, mas é sempre com aquela ideia, aquela visão de que você pode... Não, aconteceu? Não, vamos lá, recompõe, melhora, ajuda, não é? Sempre com essa ideia.
Pacifista.
Pacifica, uma visão pacifista, pacifica, é isso. O que a gente vê é aperfeiçoamento. E quanto mais aperfeiçoado nós estamos, poxa vida, muito melhor nós vivemos.
Olha, Sérgio, você está falando dessa pacificação, dessa união, e a gente não pode esquecer aqui, aliás, a nossa companheira Suzete, que está na nossa... A Suzete faz a nossa... Ela é a nossa rádio ouvinte, né? Fica nos dando insights da nossa feedback. Equipe. Uhum. A Suzete está lembrando aqui uma coisa muito importante, que na data de hoje, 29 de agosto,
meu
nós
Deus
comemoramos,
do céu.
A doutrina espírita lembra do nascimento do grandiosíssimo doutor Bezerra de Menezes.
Do Kardec brasileiro.
Vamos chamar, entre aspas, do Kardec brasileiro. E o doutor Bezerra de Menezes é o grande pacificador da doutrina espírita no Brasil, porque com a morte do Kardec, quando o Kardec morreu, o movimento espírita no mundo inteiro teve sofreu lá um abalo, né? Porque morreu o principal idealizador da doutrina. Aqui no Brasil não foi diferente. O doutor Bezerra de Menezes, ele teve o trabalho de unificar o movimento espírita no Brasil, através por intermédio da Federação Espírita Brasileira, da qual ele foi o presidente. E ele criou o que ele chamou de organismo central, que era a Federação Espírita, para tentar unificar os procedimentos das casas. Né? Por isso que vem aí a palavra centro espírita. Então, doutor Bezerra de Menezes, o nosso grande agradecimento aqui a ele, que até hoje trabalha, né, nas lides, aí trabalha nas lides é redundância, né, mas ele está nas lides daqui da esfera planetária, trabalhando com a gente, sempre nos ajudando bastante, né? Obrigado, doutor, por tudo que o senhor faz pela gente. Muito bem, nós estamos falando sobre o espiritismo na atualidade. Ô Sérgio, como é que o espiritismo trata das questões atuais que não foram descritas na codificação espírita? Como é que o espiritismo trata isso?
Então, com o aperfeiçoamento, é claro que nós vamos achando novas luzes, novos caminhos. Então, a ideia central, a ideia básica é essa, é aperfeiçoar-se, porque o homem moderno, ele é o produto do homem primitivo, ele é a soma do homem primitivo, não é isso? E o homem moderno, futuro, né, vamos dizer assim, é a soma do primitivo com o de hoje, com o que vai ser depois. Então, nós intercalamos e vamos unindo esses elos e vamos tornando o homem cada vez integral, né, de uma forma cada vez mais intensa, não é? O ser vai, a gente vai indo numa direção do aperfeiçoamento. Então, o homem aperfeiçoado é o nosso objetivo. Então, o que a gente pode pensar com relação a essas questões é que, assim, elas vão surgir, obviamente, Aliás, vou abrir um parênteses aqui. Outro dia estava indo para Mauá e encontrei lá uma empresa que tem três letras, chama CBC. Acho que o pessoal, a maioria, sabe o que faz essa empresa.
Companhia
e na hora eu fiquei pensando, mas por que que Deus permite isso? Não é? Fiquei pensando, mas por que que Deus permite isso? E aí, qual que foi a minha própria resposta? A minha própria resposta foi o seguinte: o homem, ele tem que ter conhecimento, ele não pode ser ingênuo, ele não pode ser imaturo. Vocês já pensaram se Deus fechasse algumas possibilidades aqui para o homem ia chegar no... como é que ele ia se aperfeiçoar? Nós temos que chegar à conclusão do que é bom e do que é ruim para nós. Então, esse aperfeiçoamento, é por isso que nós temos, às vezes, essas coisas que as pessoas até pensam assim, mas por que que Deus permite isso? Por que que isso está acontecendo? Na atualidade, muitas vezes, acontece. Ah, por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Nós precisamos saber como lidar com todas as circunstâncias, com todas as situações. Isso é o aperfeiçoamento, não é? Então, quando eu pensei sobre isso, falei assim... Tem que ter, porque vocês já pensaram, a gente está lá, todo mundo, vou imaginar assim, todo mundo evoluído do outro lado da vida, beleza, né? Aí eu falo assim, você sabe o que é uma arma, por exemplo? Não, nunca vi isso, meu Deus do céu. Você sabe o que é isso aqui? É um projétil? Né? Não, meu Deus do céu. Nós temos que conhecer.
Na verdade, a gente diz assim, né? Esses equipamentos de segurança, que a CBC fabrica outros
também, né?
Equipamentos de segurança também, né? Esses equipamentos é que dão a sustentação para a paz, né?
Claro, claro.
Nesse estágio que nós estamos hoje do planeta, nesse momento que nós estamos, é que dão sustentação.
Certo. Né? Mas eu digo no sentido de as pessoas imaginarem assim, poxa vida, tem algumas causas que a gente tem a sensação de que seria bom se elas não existissem, não é? E aí você pensa, a violência tem como base isso.
No futuro, né? No futuro
então,
nós seremos
isso.
Do país.
Mas
né?
A gente não vai decidir...
Um planeta diferente.
A gente não vai saber, por exemplo, que isso aqui tem que se usar dessa forma, não se pode usar assim, e nós vamos ter que saber como lidar. Que nem o fogo, né? O fogo, se você pede para uma criança fazer um trabalho na cozinha, em algum lugar, ou na eletricidade, hoje a gente sabe, a eletricidade está em tudo quanto é lugar... Mas de vez em quando a gente precisa pôr uma tomadinha lá, porque senão o menino vai com o dedinho e fio o dedinho na
Muito
tomada.
Bem. O Espiritismo na Atualidade é o nosso tema de hoje. Convite para você entrar em contato com a gente, dar a sua opinião, esclarecer a sua dúvida. Estamos aguardando o seu contato, telefone 997-666-555. Se você está no Brasil, DDD 11. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. E depois o 11 na sequência. Entre em contato com a gente aqui. Flávio, nós vamos fazer uma paradinha aqui. Mas antes, comenta com a gente como é que nós estamos aí em relação aos nossos ouvintes.
Nós queremos mandar um abraço para a Regina Aparecida, o Walter Page nos respondendo que Jesus Cristo é sempre atual e o Espiritismo também. Nós ainda estamos aprendendo sobre os dois. Né? E um bom dia dos amigos queridos também ao programa. E sempre conosco, Eunice Marqueto, Ivone Meloni, agradecendo, gratidão pelo programa e pelo tema de hoje. A Leila Velar, dizendo que nós somos os semeadores e estamos trabalhando e aprendendo. E o Edson Lorenzini também diz que está muito atento hoje aqui no nosso programa e diz que aprendendo demais com todas as nossas colocações.
Um abração para o Edson. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, mas antes, é uma paradinha rápida, só para a gente poder fazer os ajustes e você aí acompanhar aí também os nossos patrocinadores aqui, os nossos apoiadores. Mas Sérgio, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno. A gente vê que muitas pessoas vão tirando conclusões a respeito do Espiritismo, pelo diz que ouvi dizer, me falaram, eu li não sei aonde, aquelas coisas todas, né? Palestras, agora na época de pandemia, vídeos que surgem, etc. Tal. Bom, e acabam se aprofundando nessas coisas, né? Qual a importância do instruí-vos, de ler as obras básicas? Qual a importância disso na formação do conhecimento espírita por parte das pessoas? Você vai responder já. Você que está aí na nossa, como nosso espectador, na nossa audiência, não sai daí não. Fica aí que nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Espiritismo na Atualidade, convidando você a nos contatar, DDD 11 997 666 555. Pode também mandar mensagens e fazer posts na nossa página aí no Facebook Live. E lembrando também que daqui a pouquinho você vai poder assistir esse programa de hoje lá na Web Rádio. Pode ouvir pela Web Rádio e assistir no YouTube. No YouTube também, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, e lá na Web Rádio você pode ouvir webradio.osemeador.org. Estamos aguardando o seu contato, entre em contato com a gente aqui. Lembro também que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura que também cuida da construção civil. Conhece um pouquinho mais sobre a Torcisão em www.torcisão.ind.br. Torcisão sem o tio e Indy de indústria. www.torcisão.ind.br. Sábado que vem, o Aderbal Sereno estará conosco aqui com o tema Perdão. E hoje está com a gente aqui o Sérgio Tadeu Diniz, falando sobre o Espiritismo na atualidade. Ô Sérgio, eu tinha deixado para você uma pergunta antes do nosso intervalo aí, que era a respeito dessa questão da instrução que a gente dá como recomendação para os espíritas, né? Então a gente diz assim, e a pergunta era assim, as pessoas estão tirando conclusões porque ouviram dizer, alguém falou, disse que disse, parece que é, não sei o quê, tudo sem conhecimento profundo. Então o próprio espírita às vezes não lê as obras básicas, não conhece as obras básicas, ou se concentra só no Evangelho, que já está muito bom, mas evidente tem livro dos espíritos, céu e inferno, livro dos médios, o que é o espiritismo, e acaba deixando de lado o conhecimento total. A pergunta é assim, qual a importância do instruí-vos para os espíritas?
Eu tenho a sensação, Dilma, que a gente, algumas pessoas têm dificuldade do entendimento, mas não é só da doutrina, de qualquer literatura, de qualquer escrito, de qualquer texto, de qualquer coisa. Esses dias, eu estava revisando no computador, porque estou fazendo uma faxina no computador, que é pior do que fazer faxina em casa, né? Tem milhares de arquivos que você pensa, meu Deus do céu. E, de repente, eu achei lá um trecho de um professor, numa entrevista, e ele falou assim, você pega na internet, você pega lá, deu 4 letras, e você pega, isso aqui é domínio público, você copia 3 folhas, imprime as 3 folhas, isso aí é a introdução do livro tal e qual. Aí você vai fazer o seguinte, você vai ler isso aí até você entender. Mas e o resto do livro? Deixa pra lá. Você vai ler as 3 até você entender. Porque se você não consegue entender as 3 primeiras partes, o início do que você está lendo, se você não consegue perceber o que é que está acontecendo, você não vai entender nada. E aí eu falei, meu Deus, mas que dica maravilhosa, pelo amor de Deus, a gente precisa ler o negócio até você entender. As pessoas ficam querendo ler os livros, aí vão pegar o Evangelho, leu todo o Evangelho, o que você entendeu? Ah, eu vi lá que tem uma ou outra, é uma coisa que fica meio no ar. Quando você consegue ler e entender e buscar a percepção sobre aquilo, qualquer coisa que você for ler, fica fácil. Mas o que que acontece? Nós temos um problema de base. Nós temos. Talvez não nós que tenhamos mais de 500 meses, né? Um pouquinho menos. Mas hoje tem a questão de base. E o que que nós estamos tendo que fazer? Nós estamos tendo que colocar isso em vídeos, em áudios, porque as pessoas não conseguem parar um pouquinho para ler alguma coisa. Uma dificuldade. E outra, tem que ser rápido, né? Tem que ser coisa de 5 minutos, porque se for mais do que 5, a pessoa nem se incomoda de ver, de ouvir. Não é? Mas nós precisamos buscar essa ideia da compreensão. Pega qualquer obra da codificação, leu alguma coisa, você leia até entender, vai atrás de dicionário, você lê aquela folhinha, aquele capítulo, aquele parágrafo, você tem que entender aquilo. Essa é a base de tudo. Quando você consegue entender, consegue buscar, buscar essa percepção, qualquer coisa que te apresente, você consegue formar uma percepção a respeito. Nós temos uma engrenagem, eu tenho essa sensação que a nossa engrenagem mental, ela está embotada, ela está meio parada, porque é o hábito. E quem é que busca o hábito da leitura? Eu estou com essa máscara aqui, né? Eu tô brigando com ela, desculpe. O hábito da leitura, mas como é que é essa questão de hábito? É uma coisa delicada. Hoje nós estamos sendo empurrados para as mídias, mas nós precisamos buscar o cerne da questão. Tem que estar lá. Põe um papelzinho lá. O papelzinho não vai dar um sinalzinho que tem alguém querendo falar com você. Não vai falar que chegou alguma coisa nova. Não, o papelzinho está lá. Ó, está lá o papelzinho. O que que eu vou entender disso? Leia isso muitas vezes. Eu aprendi uma coisa interessante. Estou me estendendo muito? Chega,
não,
tá
pode
bom.
Ir, pode ir.
Aprendi uma coisa interessante uns anos atrás com um amigo. Que a gente falava com na época era permitido, a gente tinha uma escola que a gente dava uma aula de educação moral cristã. Era uma escola pública, era uma escola, tinha um nome lá, não sei se era escola básica, tinha um nome lá, padrão, tinha um nome lá. Aí era permitido, ele chamava algumas pessoas, a gente ia lá. E aí as crianças ficavam babando, porque ele sabia falar as poesias, né? E aí as crianças perguntavam assim, mas como é que você aprende poesia? Ele falou, nossa, é facinho, é muito fácil. Ah, é? Então como é que é? Fala assim, é só ler centenas de vezes. Assim que ele aprendia a poesia. Aí quando se falava assim, né, um trechinho pequenininho de uma poesia, a criança dava um susto, né? Então eu aprendi com ele que tem algumas coisas que se você não vai martelar, se você não martelar dentro de você, você fica sempre nas adjacências, nas marginais das coisas. Você
tem
não
que
consegue
aprofundar naquilo que estão lá nas obras básicas, né?
Isso me lembra uma história que... História é força de expressão, né? Uma fala, vamos assim dizer, do Divaldo Pereira Franco com relação às instruções que ele recebia da sua mentora, Joana de Ângeles, né? Que recomendava ele para estudar o Livro dos Espíritos, né? Então, disse que a primeira vez ele leu, né? E depois perguntou para ela de novo: escuta, eu já li. Que livro que eu leio agora? Aí ela falou: leu o Livro dos Espíritos. Não, mas eu já li. E ele leu de novo. E essa história se perpetuou, quer dizer, a quantidade de vezes que a mentora dele mandou ele ler o Livro dos Espíritos foram inúmeras vezes. Por quê? Porque isso que o Sérgio coloca, cada vez que nós nos debruçamos em cima de um texto, cada vez que a gente lê um livro repetidamente, nós vamos compreender coisas que da primeira leitura a gente não compreendeu, né? Então, essa questão do instruí-vos, que é a pergunta que você fez, ela é fundamental. E aí entra o papel da Casa Espírita, do Centro Espírita, né? Que é organizar grupos de estudo, né? Quando nós lemos o Livro dos Espíritos sozinhos, nós vamos ter um nível de dificuldade natural, né? Ele exige atenção, ele exige interpretar o que cada palavra está ali, né? Isso é tudo na vida. Qualquer coisa que a gente aprende é assim. Agora, quando a gente lê ou estuda num grupo de estudo no Centro Espírita, né, nós vamos trocar aquilo, nós vamos estudar em grupo. é muito mais gostoso, a gente se aprofunda mais, a gente vai entender o significado de cada palavra que está ali, nós vamos discutir, vamos interpretar aquilo que está lá. E olha a beleza, hoje em dia, mesmo com a pandemia, que infelizmente está não permitindo as reuniões presenciais nas casas espíritas, a maior parte das casas não me interrompeu, porque faz remotamente esses grupos de estudo. Nós aqui no Semeador temos vários, nós estamos hoje acho que com 8 ou 9 grupos de estudo aqui que não interromperam a sua atividade através, né? E isto é fundamental, porque se nós não compreendermos na essência, nós vamos ficar joguetes mesmo. Aí vai vir a história do ouvir dizer. Aliás, vamos fazer uma autocrítica, né? Eu acho que eu me incluo nisso, né? O que que dá força aos fake news? O que que dá força às notícias falsas? É exatamente a falta do conhecimento. É a falta do espírito crítico, né? É a falta de a gente ouvir alguma coisa e a gente falar, pô, peraí, será que isso é assim mesmo? E vai estudar, vai investigar, vai ver, né? Então, quanto menos nós nos instruirmos no sentido amplo da vida, não só na questão da filosofia espírita, né? Nós estaremos sendo cada vez mais manipulados por aqueles que querem nos induzir a um caminho ou outro.
Uhum.
Então, é inexorável. Nós precisamos, sim, nos debruçar em cima das coisas, desenvolver o espírito crítico em função do conhecimento que a gente tem. E qual que é a recomendação? Bem prática, bem prática. Vá para a casa espírita. Vá participar dos estudos, né? Vá assistir às palestras públicas. Hoje nós temos uma profusão de pessoas bem preparadas na internet, mas cuidado, não se iluda. Não é o nome famoso que faz a verdade. A verdade se faz quando você ouve a mesma coisa em diversos lugares. Lembra do contorno universal, né? De Kardec.
Ok, bom, Fernando Botássio, nosso querido Fernando. Aliás, você que está assistindo aí, antes do intervalo, as pessoas estavam em outras configurações aqui. É o mesmo programa, continua sendo ao vivo. Nós mudamos as pessoas aqui. O Fernando
Botássio
está,
né,
com a gente, tá com a gente, chegou agora aqui. Ele já estava aqui, mas ele estava no trabalho de back office aqui, trabalhando na retaguarda, e agora se incorporou a gente aqui. Se incorporou é meio complicado, ele está vivo.
Não, mas é o lugar.
Ele está vivo, ele está vivo.
Não, é o lugar.
É o lugar. É o lugar certo. Fernando, seja bem-vindo. E já vamos começar perguntando para você aqui, a Fernando, a respeito desses acontecimentos, as informações que chegam do plano espiritual. Como que a gente deve se comportar em relação às informações que chegam no plano espiritual dentro das casas espíritas? O médium passa uma informação, o outro passa lá uma outra informação. Como é que a gente se comporta perante isso, hein? Tem algum crivo aí para passar por elas?
Exatamente, o crivo da razão é o ponto fundamental para que a gente saiba selecionar aquilo que serve e aquilo que não serve. Pelo princípio básico, nós temos a compreensão que os espíritos sabem tudo, e isso não é real. Eu estou nesse corpo aqui, eu tenho uma formação acadêmica, um estudo, um tipo de trabalho. Quando eu desencarnar, eu levo isso. É muito complicado, de repente eu desencarno, aí eu quero passar uma mensagem aqui, digamos assim. Aí eu vou passar uma mensagem e o Turim fala: Fernando, já que você está no plano espiritual, me fala como é feito a matéria quintessenciada do sol. Eu vou falar, pô, eu não tenho conhecimento disso. Então, uma informação que eu posso trazer aqui como espírito não pode ser real, nem sempre é real. Por isso, tem que passar pelo crivo da razão. Bom, peraí, eu conheci o Fernando. Fernando fazia esporte. Essa informação, ele não tem como trazer esse conhecimento. Será que é isso mesmo? O que outros espíritos trouxeram de comunicação? E aí, o processo de quê? Controle universal e comparação, Turíbio. O quanto é importante nós fazermos isso com as mensagens que chegam do plano espiritual e as mensagens dos encarnados. Porque, afinal de contas, os encarnados também transmitem informações. E para que a gente não caia nesse conceito atual de fake news, então a gente poderia falar que tem fake news também do plano espiritual. A gente tem que ter um crivo da razão.
Ok. Bom, nós estamos aqui hoje falando sobre o espiritismo na atualidade. O nosso convidado é o Sérgio Tadeu Diniz, está aqui com a gente, que é lá do Grupo Os Mensageiros, lá do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E você continua sendo convidado a responder a pergunta, na sua opinião. Os ensinamentos espíritas são para o momento atual ou são para o futuro da humanidade? Continua respondendo para a gente aí. Flávio, como é que nós estamos nas respostas dos ouvintes? Temos respostas por aí?
temos algumas respostas, mas a gente está com um convidado especial aqui na área, que nós gostaríamos de passar para ele, né?
Então,
o Hélio Della
Nossa. Hélio Della Nossa está conosco, então passa para o Hélio, depois nós entramos aí com os nossos convidados. Hélio Della Nossa, seja bem-vindo aqui ao Por Semana Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia, Sérgio, bom dia, Fernando, Marinho, Flávio.
Bom estar com você, Hélio. Hélio, nós estamos falando hoje do Espiritismo na atualidade. O que, que você considera como um grande desafio que a humanidade enfrenta atualmente? E como é que o Espiritismo pode auxiliar? Por exemplo, a pandemia que nós estamos aí. Qual é, esse é, é o maior desafio mesmo que nós enfrentamos hoje, Hélio? Qual é a ajuda do Espiritismo, hein?
Turíbio, eu acho que quando nós falamos em desafio, nós estamos falando em... Toda vez que nós enfrentamos o novo, o diferente, é um desafio dos mais complexos para os seres humanos e dos normais. Porque, embora não seja ideal, é normal que ao analisarmos uma situação, nós contaminemos essa análise com nossos interesses pessoais. Diga-se de passagem, os interesses pessoais é o principal defeito, né? É a origem de todos os defeitos dos espíritos imperfeitos. E o livro dos espíritos, inclusive, que a origem de tudo isso é está presente sempre no comportamento do homem imperfeito, que é o interesse pessoal. Kardec, ele preocupou-se, ou pelo menos ele estruturou o livro dos espíritos, evitando e fugiu da discórdia. Ele estabeleceu assim o diálogo para discutir as teses que estavam estabelecidas e propor uma antitese. O que levou nesse diálogo, esse diálogo levou para que houvesse uma síntese mais harmoniosa nas conclusões que foi chegando com esse diálogo. Agora, esse mergulho, aí se eu quero chamar a atenção, esse mergulho como o invisível, você conversar com o invisível, até hoje não é confortável para qualquer pessoa, não. Exige uma dose de humildade para admitir que os resultados desse diálogo foram incontestáveis, irretocáveis, né? E reenfrentou e enfrenta a razão face a face, como disse o Sérgio agora há pouco, e harmoniza-se com a ciência. Mais do que isso, ele se propõe a mudar se a ciência comprovar algum equívoco nesse diálogo ou nessas conclusões. E deixa pouco espaço ou nenhum espaço para aqueles que não admitem conviver sem serem protagonistas. Então começa a procurar pelos ovos para discordar, porque tem gente que não consegue conviver em grupo sem ser protagonista. Ele quer ser protagonista. Eu acho que é por isso até que é importante ressaltar que as grandes revelações, as três últimas grandes revelações, os protagonistas foram espirituais, vêm de cima para baixo, vêm da espiritualidade. Mas justamente para que não houvesse disputas entre humanos pela titularidade das revelações. Então, como não há, quando você não há titularidade nas revelações, nós temos que ter humildade para aceitar e analisar e verificar se aquilo é realmente verdade ou não é verdade.
Ok. Quer dizer, o Espiritismo pode levar o conforto para a pessoa e além de possibilitar a instrução adequada para a pessoa, né? Para não ser enganada.
Então, se você tem, nós temos que ter humildade agora. Humildade para poder primeiro analisar se tudo aquilo, essas informações que estão disponíveis aí. Inclusive, até para entender, como você falou da pandemia agora há pouco, você falou qualquer coisa da pandemia, né? Você pode entender isso tudo, entender todo esse contexto que a humanidade passa, frequentemente, né, até rotineiramente ela vem, porque a evolução se dá em dois mundos, tudo isso está escrito, está previsto, está explicado, está discutido, onde no bom sentido da palavra discutir, né, atrás do diálogo no livro dos Espíritos. Então, se você ir conhecendo o livro dos Espíritos, conhecendo as aulas básicas, nós vamos entender e vai ficar muito mais confortável. Mas eu critico não muito, eu fico assim, muito mais confortável a nossa passagem aqui pela encarnação. Sabe? Fica muito mais simples passarmos pela encarnação, entendendo e sabendo que nós temos uma dualidade, que a matéria tem, ela evolui, e o espírito também evolui, ambos evoluem simultaneamente. Não é que está previsto, tudo é possível estar em acordo, né? Em acordo com os pensamentos de Deus, vamos dizer assim.
Ok. Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova. Foi muito bom estar com você. Muito obrigado e boa semana para você aí.
Também, um bom trabalho para todos aí.
Muito bem, esse é o nosso companheiro Hélio Della Nossi, dando a sua contribuição muito, muito importante aqui para o nosso programa de hoje, e nós estamos falando sobre o espiritismo na atualidade. Flávio, como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão se manifestando?
Se manifestando, um abraço para a Alessandra Godoy, Jorge Tamay, a produção do programa, todos estão elogiando, então também um elogio especial à nossa equipe técnica, a Graziella Novaes Anuto, e o Ricardo Leal Neto, se você me permite, fez uma pergunta para nós, relativa até ao que o Hélio estava comentando. Dizendo, bom dia, semeadores, como o Espiritismo considera a pandemia atual? Obra divina ou obra do livre-arbítrio humano? Provação ou oportunidade? Destino ou acaso?
Quer começar respondendo?
Beleza. Olha, eu vou deixar o Sérgio Tadeu e os nossos amigos a colocarem...
Eu posso deixar para alguém também?
Pode consultar os universitários. Você pode ligar para alguém, consultar os universitários ou escolher a alternativa.
Outro dia um amigo estava falando, escuta, o bichinho aí se reproduz? Sim, então ele tem princípio vital. Se ele tem princípio vital, ele está dentro das leis, né? Então isso é uma coisa que nós precisamos entender. A outra coisa é a oportunidade. Eu, particularmente... Isso é uma coisa particular, viu? Pelo amor de Deus. Eu vejo uma grande oportunidade do testemunho cristão nesse momento. Nesse momento nós estamos vivendo isso. Muito embora muitos irmãos nossos estão assombrados, nós respeitamos, não vejo nenhuma crítica a isso. Mas é uma oportunidade, porque nós que temos o conhecimento e a certeza... Às vezes as crianças perguntam para a gente, escuta, você acredita em Deus? Eu falo, não, eu não acredito em Deus, não, eu tenho certeza. Então, nós temos certeza absoluta, não é? Temos certeza absoluta de que nós somos imortais. Nós temos certeza absoluta que nada acontece por acaso. Nós temos certeza absoluta que se algum de nós não puder desencarnar, não vai desencarnar de jeito nenhum. Não vai desencarnar, tenho certeza disso. O André Luiz já falou isso lá nas obras que ele tem, nós conhecemos isso muito facilmente dentro da codificação. Então, meu conceito, meu particular, veja, particular. Cada um de nós tem um X nas costas. Tem gente que tem um X apagadinho, tem gente que tem um X luminoso. Quem tem um X luminoso pode se contaminar. Quem tem um X luminoso, apagadinho, às vezes não contamina. Agora, tem gente que tem o X e o Y. E o que, que é o Y? Tem o X luminoso e o Y luminoso. Bom, aí não tem jeito, né? O X e o Y, aí vai ter que se preparar para o outro lado da vida. Agora, tem gente que tem só o X, mas não tem o Y, né? Então, não sei se você sabe, dá para entender o que eu estou falando, é assim. Nós temos a certeza de que a espiritualidade sabe de tudo isso. Aí ficamos pensando, mas eles conseguem dar uma solução para isso? Se houver uma necessidade, eu fico pensando, eles sabem como resolver? Claro que sabem, mas quem tem que resolver somos nós, não é mesmo? Se precisar, desce alguém aqui, ou vem alguém na Terra e desenvolve alguma coisa para resolver isso. Óbvio, nós sabemos isso, durante a história da humanidade, nós temos isso o tempo inteiro. Ele reencarna aqui e trabalha e fala, ó, é assim que tem que fazer, assim, 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 depois vai embora. O homem que descobriu a anestesia é mais ou menos nesse aspecto. Então é assim, eu penso que ele faz parte do contexto maior, ele tem um princípio vital porque ele se desenvolve, ele se reproduz, não é? Vamos dizer assim. A oportunidade que nós temos na doutrina é o testemunho, nesse momento, de testemunhar a imortalidade do ser e o conhecimento. Além do que, a segurança que nós temos que ter na fé. Agora é a hora de nós assegurarmos a nossa fé. Porque é muito fácil a gente ter fé nos momentos de bonança. Não é fácil a gente... tenho fé, a pessoa tem fé, mas está tudo bem com ela. Tem dinheiro no banco, está com o trabalhinho, está com a família organizada, está com as coisinhas arrumadas, não tem dívida com ninguém. Tem uma fé que remove montanhas. Mas e na hora do testemunho? Então nós estamos vivendo essa hora do testemunho. Agora é a hora da gente testemunhar a fé. A fé no sentido de quê? De que nós podemos realizar muita coisa com base nisso que nós estamos vivendo, através da caridade, do amor ao próximo, e confiança. Nós vamos adquirir uma confiança. Escuta, é assim, o mundo espiritual tem absoluta certeza do que precisamos viver, o que precisamos passar. Então é assim, veio na hora errada, na hora certa, tem a sensação de que, na verdade, nada é fora do contexto, fora do horário, né? Agora, é claro, finalizando já. Se houve irresponsabilidade, ou mentes criminosas, ou ideias criminosas a respeito do assunto, eu tenho certeza absoluta que isso não se passa em vão, nós respondemos pelos nossos atos. Então, se alguém criou isso para gerar um problema, para criar um problema a nível mundial, e foi uma intenção criminosa, uma intenção infeliz, uma intenção inferior, existe a responsabilidade. E esses serão, obviamente, responsabilizados.
A gente não pode esquecer, né, Sérgio, que dentro da pergunta do nosso querido Ricardo Neto, pois é, dentro dessa pergunta dele, tem vários aspectos aí que nós não podemos deixar de mencionar. Por favor, Flávio, repete, porque tem algumas coisas que eu acho muito interessantes que ele colocou aí.
O Ricardo Leão Neto coloca para nós, né, se a obra, se a causa da pandemia, né, é obra divina ou obra do livre-arbítrio? Se é uma provação ou se é para nós uma oportunidade. E se é caso do destino ou do acaso.
Então, faz parte da nossa vida, né? Estamos vivendo isso agora, né? Agora, como decorrência disso, surgiram aí, Marinho, já vou passar para você já, surgiram aí algumas coisas interessantes. Nós desenvolvemos novos protocolos de desenvolvimento de vacinas, novos protocolos de sinergia de protocolos médicos que não tínhamos até hoje, essa sinergia que estamos fazendo acontecer, incentivo as pessoas fazendo reflexões e, acima de tudo, novos comportamentos de vida. Olha que oportunidade, né?
Muitas coisas.
Marinho, por favor.
Eu estou tentando encontrar aqui as palavras que possam melhor encaminhar essa questão que o nosso amigo Ricardo nos faz. Talvez a melhor maneira seja contar uma historinha bem curta de uma experiência que nós vivemos aqui no Semeador, que pode servir como referência para o entendimento, né? Há algum tempo atrás, aqui no nosso Semeador, nós fomos convidados a assumir uma determinada obra social aqui da cidade. Havia uma obra social aqui na cidade que estava com dificuldade para dar continuidade, e os responsáveis de lá vieram nos convidar, perguntar se nós poderíamos assumir aquela obra. Isso motivou aqui uma reflexão muito grande. Nós ficamos entusiasmados com a possibilidade, queríamos ajudar, mas aí veio uma pergunta, né? Puxa vida, será que isso está no nosso caminho? Será que isso está na nossa programação como uma casa espírita, né? Seria legítimo, é uma obra social benemérita, inclusive, né? E nós fomos conversar com os amigos espirituais. Então, quer dizer, coisa que é muito raro a gente fazer, sabe? Da gente ir se aconselhar, né, com os amigos espirituais. E a resposta que os amigos espirituais nos deram foi a seguinte: vocês têm condição de vocês mesmos decidirem isso. E não responderam, né? E nós seguimos e tomamos a decisão. Tomamos a decisão que sim, vamos assumir essa obra social, né? Imediatamente, questão de semana, duas semanas após termos tomado aquela decisão, veio a notícia de que aqueles responsáveis da obra social tinham desistido da ideia. E não aconteceu, né? Então, se nós pegarmos esse fato, né, pode explicar como que a lei divina atua. Então, a pergunta do nosso Ricardo, se é livre-arbítrio, se é determinismo, perdão, se é algo dos céus ou se é algo dos homens, né, eu diria que as duas coisas interagem. As duas coisas interagem, porque a grande finalidade é o nosso desenvolvimento. A grande finalidade é o nosso crescimento. Então Deus, pela lei divina, nos dá o livre-arbítrio para nós tomarmos decisões. Agora, se em algum momento aquela nossa decisão for uma decisão que venha a prejudicar a nós mesmos, que seja uma decisão que não nos convém, que aí a intercessão divina atua, ela atua para procurar nos proteger e nos amparar com relação ao caminho que nós temos. É por isso que quando cai um avião, tem aquelas pessoas que iam tomar o avião e não tomaram o avião. Quer dizer, de alguma maneira, a decisão estava tomada, mas houve uma intercessão divina ali que fez alguma coisa acontecer. Então, na realidade, não existe nem o determinismo como tal, que a gente entende, né? E nem existe a liberdade de atuação tão ampla, sem que a bondade divina, que a misericórdia divina atue em nosso favor, quando necessário, né? Então é difícil da gente dizer, é natural que tudo que está acontecendo tenha a decisão do homem. É natural que tudo que está acontecendo, em algum momento, alguma coisa se passou que o homem atuou. Mas aí entra a bondade divina e faz daquilo o melhor aprendizado que a gente possa ter. É a maneira que eu consigo responder para o Ricardo, né, essa questão.
Muito bem. Nós estamos falando sobre o Espiritismo e a atualidade. Eu queria agora perguntar para o Fernando. Fernando, você ia falar alguma coisa, Fernando, sobre esse assunto? Não. Queria perguntar para você, por que que as casas espíritas que trabalham fortemente dentro da doutrina elaborada por Kardec, por que que essas casas recomendam tanto para as pessoas que façam preces, que tenham a observância da vigilância? Por que orar e vigiar? Por que as casas espíritas sugerem isso constantemente? Por que que é um assunto recorrente dentro das casas espíritas?
Primeiramente porque as casas espíritas seguem os preceitos de Jesus. Na verdade, nós ainda não falamos aqui, mas é a terceira revelação. Quando vem a primeira revelação, que o Marinho até deu a introdução com Moisés, as leis voltadas a uma forma muito mais direta, mais humana, que era necessária para o povo daquela época, ok? Só que a humanidade desenvolve e chega a Jesus, transformando aquelas leis que eram totalmente humanas, regendo a população, em principalmente leis divinas, a lei do amor. Só que Jesus, sabendo da limitação, da capacidade de compreensão da humanidade naquela época, fala assim: olha, nesse momento vocês não conseguem compreender tudo, mas eu vou rogar ao Pai, solicitando que ele traga o advogado, o paracleto, e explicar todas essas verdades que ainda vocês não têm como alcançar. E aí vem o Espiritismo trazendo esse consolo e essa segurança. Por que o medo tanto da pandemia, ou não tanto o medo do mosquito da dengue? Mata da mesma forma, como um assassinato, como um acidente de carro, como tantas outras doenças. Mas nos falta realmente um pouco mais de conhecimento de o que é que nós estamos fazendo aqui. Não é à toa que Kardec, no livro Que é o Espiritismo, na introdução ele coloca o seguinte, para definir o que é o Espiritismo. Ele fala o seguinte: o Espiritismo, a gente pode tratar aqui, é uma ciência que trata da natureza, da origem e o destino dos espíritos e da relação com os homens. Então o que nós estamos falando é justamente isso. O que é que nós estamos fazendo aqui? Quem nos criou? De onde viemos, para onde vamos, e como se dá esta relação com o plano espiritual que eles podem nos trazer para nos ajudar. Em 1857, no dia 18 de abril, Kardec traz o Livro dos Espíritos, dando toda essa base. E aí as bases do Espiritismo, que eu acho interessante a gente falar, principais, é, primeiramente, a existência de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, trazendo esse amparo ao homem. A existência de Deus, a imortalidade do espírito, a comunicação do plano espiritual com o plano carnal, os mundos habitados, os vários mundos habitados, e a reencarnação. Então, essas bases dão que uma noção que eu vou morrer de Covid, de AIDS, de acidente de carro, seja o que for, mas eu continuo evoluindo. Estou num planeta de provas e expiações, como uma das bases, são vários mundos habitados, e esse é um mundo primitivo que eu preciso aprender de acordo com a ação e reação daquilo que eu faço, e eu estou aqui para desenvolver, Turíbio. Então, tendo consciência disso, eu vou desencarnar, eu tenho medo? É claro, o homem tem a questão de preservação da vida, mas a gente tem que ter confiança que, de uma forma ou outra, eu vou desencarnar. Mas o importante é o que eu faço antes disso, o que eu faço aqui. Chegando no plano espiritual, eu vou continuar aprendendo e vou precisar reencarnar para um processo evolutivo. Então é importante a gente falar essas coisas também.
Ok. Nós estamos aqui já caminhando para os minutos, né, vamos chamar assim, finais do nosso programa. Mas não podemos deixar de avisar você que esse espaço aqui do programa tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e também utensílios para o lar. Telefone da Casa Rossi, 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui.
Sim, Marinho. Aproveitar, deixa que você deu um mini intervalinho aí.
Aliás, eu preciso que você fale se tem eventos.
É disso que eu ia dizer.
Ah, é? Então, por favor, conta pra gente.
Eu acho que nós estamos aqui, como sempre fizemos, né? Apoiando algumas causas que são... aliás, todas elas são beneméritas, né? Mas a gente não consegue, no pequeno espaço que a gente tem aqui, enumerar tudo, e nem é esse, talvez, o objetivo. Mas tem algumas, pela proximidade, pelo carinho, pela importância do trabalho, que nós gostamos de destacar, né? Então, eu gostaria de convidar todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco, que assim que terminar o programa, que fique mais um minuto, dois minutos, que vai ser projetado aqui na tela, dois eventos importantes. Um evento é a campanha que é feita ali no Grupo Espírita Seara das Fraternidades, com arrecadação de fundos para que eles possam manter aquela estrutura toda ali, né, através de uma feijoada que eles fazem todo sábado lá, tipo drive-thru também, né? E a outra é um trabalho muito importante que o abrigo Nosso Lar, aqui de Santo André, que abriga lá praticamente 90 idosos, né, com toda essa dificuldade de cuidados redobrados com a pandemia, são todos idosos, todos grupo de risco, né, e todos eles estão bem, mas estão bem à custa de muito trabalho e muito recurso que é colocado ali, né. Então eles também vão ter, vão ter uma campanha de pizzas, né. Então a gente pede aos ouvintes que queiram se sensibilizar a esse tipo de coisa para ficarem mais minutinho, que nós vamos passar uns slides aqui com todos os dados de como é que a pessoa pode, como é que pode ser ajudado. É isso que eu queria.
E lembrando colocar, que vai haver um bazar solidário aqui na região do ABC, com a renda revertida, uma parte para o Nosso Lar. O nosso companheiro Edivaldo está nos informando aqui, aproveitando também para deixar isso bem claro. Muito bem. Eu queria pedir aqui para o Sérgio. Sérgio, nós estamos indo para os momentos finais, mas conta para a gente aqui, vai ter um dia em que vai existir só uma religião?
Uma só família? Eu estava pensando nisso. Aí eu fico pensando assim, numa família tem engenheiro, tem médico, tem advogado, tem, não é, tem educação física, mas é uma família, não é isso? Se a gente colocar isso num plano universal, vamos dizer assim, todos nós somos uma família, obviamente, cada um com as suas possibilidades, com seus recursos, com seus rendimentos, com a sua forma de viver. Agora, o que as pessoas querem ouvir, o que nós não vamos falar, é o seguinte, que as pessoas querem saber se vai ter só uma religião, quer dizer, todo mundo vai ser obrigado a ser religioso daquele, com aquele entendimento, daquela forma. Dentro da família, agora vamos relaxar um pouco, né? Tem corintiano, tem palmeirense, tem santista, né? Se vê que o melhor de todos, né? Porque todo mundo deveria ser, qual?
Como palmeirense? É? Deixa eu lá, tá,
deveria ser palmeirense.
Lá, tá falando já,
eu
palmeirense.
Ouvi falar que o Ronaldinho lá recebeu uma carta, mas tinha uma condição, que ele tinha que jogar no Palmeiras até ele ganhar o Mundial. Mas aí ele chorou, sabe? Ficou nervoso pra caralho.
Mas nós temos Mundial. É velho, mas nós temos.
Então, dentro desse conceito, todos nós, obviamente, seremos uma... Já somos uma família, é claro que conforme nós vamos crescendo e evoluindo, nós vamos largando as arestas, né? Muitas coisas vão ficando para trás, muitas coisas vão deixando de existir. E certamente nós vamos ter um entendimento mais profundo uns dos outros. O amor, né? Eu tenho a impressão que a religião do futuro é o amor, né? Que quando a gente tem aquele amor tão profundo, você vê uma criança na rua, opa! Pera aí, não é assim não, vamos lá saber o que aconteceu, da onde veio, por que que tá ali, chamar o meio público, vamos resolver a questão. Ou uma criança, ou um jovem, ou um senhor de idade, ou alguma pessoa. Então nós vamos chegar nesse ponto, um amor tão grande. Hoje nós já temos um ponto mais ou menos parecido, porque se estourar um cano de água na porta da nossa casa, em algumas horas a gente resolve aquilo, ó. Tem que resolver, porque a gente não vai suportar aquele negócio vazando água o tempo todo. Mas se de repente aparece lá um irmãozinho nosso, ou um animalzinho, muitas vezes, né? A gente vai lá com o rodo e empurra ele pro vizinho, né? Talvez a religião universal seja essa, do amor. Opa, veio aqui, é a minha oportunidade, é a minha forma de trabalhar. Então nós vamos ter essa visão, essa ideia. Mas tinha uma questão da novidade na doutrina, e o Chico uma vez recebeu uma pergunta, falou, qual é a novidade que os espíritos têm aí para nós, né? Porque imagina o Chico com a mediunidade dele, quanto que não devia ter essas questões, né? É, que eles queriam saber novidades, e hoje aí o mercado editorial está lotado de novidades, muitas delas desnecessárias, mas estão lotadas, e o Chico sempre dizia uma coisa interessante, ah, meu irmão, ah, meu filho, a maior novidade que os espíritos estão dizendo ainda para a gente aqui, ainda é o Evangelho de Jesus. A maior novidade, imagina só. E a gente ainda quer, né? Quer novidade, novidade, novidade. Então, essa
muito
é
bom.
A maior
novidade. Só pegando um Fernando gancho aqui, tá? Tem um fato muito conhecido no meio espírita que fala que a religião do futuro, né? Se o espiritismo seria a religião do futuro ou o futuro da religião. Isso é importante ressaltar. Teve um congresso internacional do Espiritismo em 1925, e o continuador das obras de Kardec, Léon Denis, estava muito doente e tinha uma discussão sobre a questão do Espiritismo ser religião. E aí ele coloca que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque o que dá base ao Espiritismo, entre outras coisas que a gente já falou, é que fora do amor ou da caridade, não há salvação. Então, a gente tem que desenvolver esse amor ao próximo, sabendo que, como o Marinho falou, que nós não estamos aqui sozinhos. É uma coletividade, um ajudando o outro.
Muito bem. Flávio, nós temos aí os nossos ouvintes, que ainda tem alguma coisa, nós estamos indo para os minutos finais mesmo agora.
Não, o nosso agradecimento, né, a Tamara Pedretti, a Erika Reps, a Rosana Napoleão Sabião, a Tercília Mirtes, a Alessandra Gondoy e a Cleide Bertarello. E pedindo desculpa que algumas perguntas, né, e devido ao tempo, devido ao conteúdo do nosso programa, nós não conseguimos
levar todas ao ar, né?
Todas ao ar.
Ganhadores do livro de hoje, os dois ganhadores.
A Tamara Pedretti e a Márcia Macedo.
Tá aí, Tamara e Márcia, parabéns, ganharam o livro de hoje. Nós já estamos, o Eros já está fazendo uma anotação lá, e vocês vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador tão logo as atividades presenciais estejam restabelecidas. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui hoje.
Muitíssimo.
Uma palavra só, que é a palavra final, que é a palavra que sintetiza tudo que a gente falou aqui hoje.
Ah, poxa vida, é o amor, né?
Amor, muito bem, está aí a palavra especial de hoje. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, obrigado Marinho pela vinda aqui hoje, Flávio também, e também o Fernando, e o pessoal da técnica. E você que esteve conosco, lembra, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, esse programa estará na web rádio, webradio.osemeador.org, e também no YouTube. Você pode assisti-lo também lá na nossa página do YouTube, Semeando a Boa Nova. Muito bem, estamos encerrando. Sábado que vem, o Aldebal Sereno vai estar com a gente aqui, falando sobre perdão. Fica com a gente, www.semeador.org. E uma boa semana, né?
E uma boa semana para você, ouvinte.